Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
O tema de hoje, programação reencarnatória. Estamos aqui com a nossa equipe toda posse. Parabéns, emissor, o Carlos Valério, na técnica, de volta aqui com a gente, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e a Adriana, na coordenação das perguntas aqui do meu lado, o Sérgio Martins. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Aguinaldo Paviani. Muito obrigado, Aguinaldo, por você ter vindo lá da cidade de Votuporanga. Você que atua de tarefeira do meio espírita, para falar para os nossos ouvintes. Aguinaldo está com a gente, que nós vamos falar de programação reencarnatória. É uma música que fala que os nossos destinos foram traçados na maternidade. Será que é verdade isso mesmo? Existe uma programação para a nossa vida? Como é que nós podemos conhecer esse programa? O que acontece se a gente não cumprir esse programa? O Semana Boa Nova de hoje vai tratar desse assunto, a programação reencarnatória. Aguinaldo, existe uma programação reencarnatória? O que é isso que tanto se fala? Em que consiste essa programação reencarnatória?
Bem, acima de tudo, o mais importante é dizer da importância de se abordar esse assunto. Na verdade, todos nós que estamos encarnados sabemos muito pouco a respeito do plano espiritual, a respeito daquilo que acontece antes da nossa reencarnação e depois da nossa desencarnação. Por exemplo, o espírito Atílio, no livro Ilusões, fazendo uma comparação que eu achei muito interessante, ele diz o seguinte, que se nós mudarmos de cidade, viermos, por exemplo, de Votuporanga, mudarmos para Santo André, e assim que nós descarregarmos a mudança, nós damos uma volta no quarteirão para conhecermos quem são os nossos vizinhos, quem é o meu vizinho da esquerda, quem é o meu vizinho da direita. Eu dou uma volta e conheço todas as pessoas daquele quarteirão. Numa comparação, ele diz o seguinte, que a casa onde nós mudamos seria o plano terrestre. Os vizinhos do quarteirão que nós conhecemos seria aquilo que nós sabemos do plano espiritual. E toda Santo André, o resto, seria o que nós ainda não sabemos do plano espiritual.
Perfeito.
Então veja que é muita coisa a ser estudada. Em relação à programação reencarnatória, nós podemos dizer sim que existe uma programação reencarnatória, que o espírito, antes de reencarnar, ele programa como será a sua trajetória aqui na Terra. Agora, quando nós afirmamos que o espírito programa, nós não estamos falando da totalidade desses espíritos, porque existem aqueles espíritos que não têm condições ainda de fazerem a sua programação reencarnatória. E quando nós falamos em reencarnação, temos que considerar também algo que não é muito falado, não é muito comentado, não é muito nem estudado, mas precisamos considerar as chamadas reencarnações acidentais. Coloquemos esse acidentais entre aspas, porque é acidental, a grosso modo, mas como Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ela não se torna assim tão acidental, como também nós temos as reencarnações compulsórias, assim por diante. Mas, a grosso modo, para o nosso entendimento, podemos dizer que há sim uma programação reencarnatória.
Quando você diz, Aguinaldo, que o espírito, ele às vezes, você usou essa expressão, ele às vezes faz a sua programação reencarnatória, significa dizer que nem sempre ele tem o domínio ao fazer essa programação reencarnatória, nem sempre ele planeja como vai ser a sua vida aqui de carne e osso, né? Encarnado, né? Por isso é reencarnatória, é a programação. Então, quando ele não faz, existem aí o quê? Outros espíritos que fazem por ele, é isso?
Sim, geralmente é o seu anjo da guarda, o espírito protetor, o espírito amigo que o auxilia nessa programação. Então, existem esses espíritos amigos que todos nós temos que nos auxiliam nessa programação reencarnatória. Isso não significa exatamente que todas as criaturas, todos os espíritos que vão reencarnar terão este apoio. Porque a lei de Deus, tanto aqui entre o plano encarnado como entre os espíritos desencarnados, funciona a lei do mérito, a lei da ação e da reação. Então, nós temos que entender que muitas vezes o espírito não tem méritos, não tem condições, não tem méritos adquiridos para ter esse tipo de apoio. Não porque Deus esteja esquecendo, mas porque faz parte das leis naturais da vida.
Perfeito. Aguinaldo, vamos mais a fundo nesse assunto, porque está interessante você estar explicando, está me vindo aqui à mente algumas coisas assim do tipo, todo mundo então vem para cá com uma programação, com um plano traçado, um plano de vida, vamos chamar assim, um avião levanta voo com um plano de voo. Você vai fazer uma viagem, você faz um plano de viagem. Então, nós vimos para cá, nós, quando estamos em espíritos, no plano espiritual, chegamos aqui com o plano de vida traçado, com o plano reencarnatório, como nós espíritas chamamos, né? Ou seja, nós sabemos o que nós queremos para a nossa vida, tudo está traçado. Mas isso significa também que nós assumimos compromissos antes de nós irmos para cá. Né? Em espíritos, nós assumimos uma série de compromissos.
Sem dúvida.
Agora, diante de quem nós assumimos esse compromisso? Assumir um compromisso com quem? Com Deus? Comigo mesmo? Eu assumi um compromisso, por exemplo, eu quero vir aqui sofrer. Eu quero vir aqui para desfrutar de alguma coisa. Quero vir aqui construir uma obra. Quero vir aqui cumprir uma missão. Mas com quem eu assumo esse compromisso no plano espiritual?
Na verdade, nós assumimos esse compromisso com a nossa própria consciência. Deus cria leis. Então, às vezes, a pessoa diz assim, eu estou sofrendo porque Deus deixou de me ajudar, ou estou tendo boas coisas na vida porque Deus está me ajudando. Na verdade, isso não corresponde à realidade, porque nas leis de Deus não existe favorecimento, nas leis de Deus não existe o castigo, já que Deus é bom. O que existe, na verdade, é um compromisso nosso com a nossa própria consciência. Por que é que o Espírito reencarna? O Espírito reencarna para evoluir. Todos nós estamos evoluindo. Então, a nossa programação reencarnatória, para aqueles Espíritos que têm o mínimo de consciência desta realidade, será dentro das nossas necessidades íntimas. Então, o Espírito vai reencarnar e, de acordo com os débitos que ele possui, de acordo com os erros que ele já cometeu, ele vai programar aquilo que vai ser melhor para o seu crescimento espiritual, para ele experimentar aquela prova não como um castigo, mas para o seu crescimento. Por exemplo, muitas doenças físicas, não todas, evidente, mas algumas doenças físicas, o próprio Espírito, antes de reencarnar, pediu para passar para aquela situação. Por quê? Porque era necessário para o seu crescimento espiritual.
Perfeito. Aguinaldo, vamos imaginar a seguinte situação. Dona de casa está lá na sua casa e vai preparar um almoço. Um almoço de domingo, vai chamar a família toda, vai fazer uma macarronada, por exemplo. Então ela compra um macarrão, compra ovos, compra o molho, né? Compra temperos, azeite, óleo e tal. Compra tudo. Na hora que ela vai fazer na macarronada, ela vai preparando aquilo, ela pensa, ela faz um plano. Vou fazer uma macarronada com molho vermelho. Ela começa a fazer a macarronada e vê que faltou molho, por exemplo. Acabou o molho. Ah, não dá mais para fazer. Agora preciso pôr o molho branco, precisa pôr leite, não sei o que, etc. Quer dizer, durante o momento em que ela está preparando o almoço, começam a surgir alterações, ela vai adaptando, ela vai se ajustando. Na nossa vida, no plano reencarnatório, acontece assim também. Por exemplo, eu me programo para vir aqui fazer alguma coisa, eu me programei para vir aqui cumprir uma missão, né? E eu chego aqui e aquilo tem que ser certinho do jeito que eu programei. Pode acontecer essas coisas também de faltar aí molho, por exemplo, né? Falta alguma coisa, eu tenho que fazer outra coisa. Como é que é isso, Aguinaldo?
Sim, o seu exemplo é muito bem adequado, é exatamente isso que você falou. Porque se exatamente tudo estivesse programado, não adiantaria nada nós termos livre-arbítrio. A doutrina espírita ensina que temos livre-arbítrio. Agora, se tudo, exatamente tudo está programado, nós seríamos um robô. Não teríamos sentido a nossa existência. Agora, no livro dos Espíritos, na questão 843, os benfeitores dão a Allan Kardec uma visão bem clara acerca desse assunto. Quando Kardec indaga, existe uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Os Espíritos dizem assim, existe, no sentido de que é o Espírito que escolhe a sua prova antes de reencarnar, vírgula, e aí é o mais importante, eles acrescentam, veja bem, nós estamos falando das provas de ordem material e não moral. Essa frase, essa colocação tem uma importância muito grande. Às vezes nós lemos e passamos por cima, não prestamos atenção. Eles querem dizer o seguinte, que as nossas provas, aquelas que nós escolhemos, elas estão relacionadas ao campo material, ou seja, a doença física, às vezes a profissão, ser pobre, ser rico, ser homem, ser mulher, reencarnar no corpo feminino ou masculino, e não envolve as questões de ordem moral.
Perfeito. E aí, aí pode alterar tudo mesmo.
Sim, aí entra o nosso livre-arbítrio.
Perfeito. Sérgio, queria fazer um comentário?
Eu queria fazer uma pergunta para o Aguinaldo. Ele falou aí que, de repente, a pessoa escolheu ser pobre. Mas, Aguinaldo, por que, que alguém escolheu ser pobre?
Veja bem, vamos pegar um exemplo simples. Suponhamos que eu reencarnei com a missão. A palavra missão, ela não é muito adequada. Quando nós falamos em missão, a gente tem que lembrar de Chico Xavier. Na verdade, nós temos tarefas a serem realizadas na Terra. Então, eu reencarnei numa família rica e com o dinheiro, porque tudo na vida tem um sentido. O dinheiro também é uma prova, creio eu, que talvez até mais difícil que a própria pobreza, pelas tentações que o dinheiro nos oferece. Então, eu reencarnei, tenho uma vida financeiramente confortável. Isso significa que eu não sou um privilegiado de Deus. Que eu, na verdade, com aquele poder aquisitivo, eu devo ajudar mais os outros com a caridade material. Mas eu não faço isso. Eu passo a vida achando que eu não tenho que ajudar ninguém, fazer nenhum tipo de caridade, não construo nenhuma creche, nenhum asilo, nada. Quando eu desencarno, eu me dou conta do erro que eu cometi. Eu me dou conta que foi o dinheiro que acabou me prejudicando moralmente. Então, para não voltar a cometer o mesmo erro, eu digo assim: olha, eu quero reencarnar, eu peço aos benfeitores, mas eu não quero mais a prova da riqueza, porque na última encarnação eu caí, eu tropecei moralmente por causa do dinheiro. Então, eu quero viver uma outra experiência, sofrer uma situação inversa daquela que eu vivi, para que eu possa aprender a crescer na humildade, a crescer no sentimento, sem a presença do dinheiro. Então, seria mais ou menos isso.
Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, as dificuldades que nós temos na nossa vida, muitas vezes fomos nós mesmos que escolhemos lá no outro.
Sem dúvida, exatamente.
É curioso isso, né? A gente pensa assim, às vezes a gente enfrenta certas dificuldades e fala, poxa vida,
Deus me escolheu isso.
Né? Exatamente, mas às vezes a gente pensa que Deus abandonou a gente, que Deus está nos castigando.
Exato.
Né? E na verdade aquilo lá é uma oportunidade que a gente está tendo e muitas vezes escolha própria, muito embora, como o Agnaldo já colocou antes, nem tudo que a gente passa nessa vida é resultado das nossas escolhas lá. Às vezes são resultado das nossas más escolhas aqui.
Né? Isso é muito importante dizer, porque grande parte, você disse bem, grande parte do que nós sofremos hoje, ao contrário do que muita gente diz, não é karma. Não é situações criadas no passado. É fruto da nossa invigilância da atual existência. Então, se eu pego uma moto, saio a 120, empinando numa avenida, não paro no semáforo, sofro um acidente, desencarno, não vamos acreditar que isso é destino. Não vamos acreditar que estava programado. Na verdade, naquele momento, eu abreviei a minha vida por uma decisão dessa encarnação.
Do livre-arbítrio,
exatamente.
Você que acelerou a moto, você que cruzou todo mundo.
Exatamente.
Você que cometeu imperícias, etc.
Exatamente. E uma observação importante de ser feita, voltando à questão do Livro dos Espíritos, quando eles dizem assim, nós estamos falando das provas materiais. Então, no exemplo que você colocou, eu escolhi ser pobre, tá? Mas a minha visão, quando eu estou desencarnado, é uma. Depois que eu reencarno, o véu do esquecimento me faz ter uma visão mais estreita. E eu, na condição de pobre, eu tenho três opções. Eu posso ser uma pessoa feliz, apesar de pobre. Eu posso ir para o mundo do crime, virar um traficante e ficar rico. Como eu posso ser pobre e ser uma pessoa revoltada com a vida. Não são três opções que eu tenho? Essas não estão na programação. É decisão do momento, é de ordem moral, não é de ordem material. A pobreza estava na programação reencarnatória. A reação à pobreza, eu decido na hora. Não é do passado.
Perfeito. Nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos da bendita doutrina espírita kardecista. Nesse momento, se incorporando aqui a nossa equipe, nosso companheiro Hélio Della Nossi. Nós estamos hoje com o tema Programação Reencarnatória, e recebendo aqui hoje o nosso companheiro Agnaldo Paviani, que é da cidade de Votuporanga. Agnaldo, estamos falando aqui que nós assumimos compromissos, Sérgio, agora fez até uma lembrança interessante do nosso livre-arbítrio aí, né? Como é que nós agimos em relação ao nosso livre-arbítrio, etc. Quando a gente assume um compromisso lá no plano espiritual, a gente procura vir aqui e cumprir. E às vezes nós não os cumprimos por algumas razões, como você, o Sérgio, brilhantemente explicaram agora. Mas eu queria saber o seguinte, que tipo de compromissos eu posso assumir nessa programação reencarnatória? Que tipo de compromisso? Posso assumir o compromisso que eu quiser, mas na hora que eu estou para reencarnar, posso chegar lá para os meus mentores, para os meus anjos da guarda, já como você falou, e dizer para eles, olha, eu vou lá e quero fazer isso, isso, isso. Que tipo de compromisso eu assumo?
Olha, tudo está relacionado, na verdade, à nossa necessidade evolutiva. Então, tudo que nós pedirmos, que nós solicitarmos, agora esse é um ponto importante também, tudo isso está relacionado à lei do mérito. Emmanuel, numa petição que ele faz a Jesus, ele tem umas colocações muito interessantes. Quando ele fala da oração, ele diz assim: Senhor, ensina-nos a falar sem ferir, ensina-nos a sofrer sem magoar ninguém, ensina-nos a dar o melhor de nós na execução do próprio dever. E no final ele diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho no bem. Por quê? Porque esse trabalho no bem nos dá respaldo para que nas nossas preces nós possamos solicitar a ajuda dos benfeitores. Então, quando nós vamos reencarnar, não se trata de nós pedirmos situações que nós queremos viver simplesmente por viver, mas de acordo com a nossa necessidade, exatamente onde nós falhamos. Por exemplo, às vezes as pessoas, isso é muito comum, não dá valor à família. A família é uma coisa muito importante. O Espiritismo fala da família, da importância da família. E às vezes o indivíduo reencarna, não dá valor à família, tem uma vida dupla, não cuida dos filhos, não valoriza a esposa. E esses espíritos que conviveram com ele acabam se dispersando, muitos guardando muita mágoa, muito ódio, muito rancor, e se dispersam. No futuro, numa nova reencarnação, ele terá uma necessidade íntima de reunir esses espíritos novamente, de se aproximar desses espíritos, porque ele vai ter a sua consciência ali cobrando. Por isso que eu disse que o nosso compromisso é com a consciência. Estes espíritos se afastaram dele, então por certo ele vai solicitar, isso se for possível, que ele reencarne e que a esposa da outra encarnação, o filho, todos aqueles que ele conviveu e que se dispersaram por causa da sua atitude, que eles sejam reunidos novamente no lar para ele consertar, vamos assim dizer, o que ele fez de errado na outra.
Quer dizer, eu posso assumir um compromisso assim, no tipo, olha, o meu compromisso é criar uma família e zelar por ela. Esse é o compromisso.
Sem dúvida.
Eu não preciso entrar no detalhe. Eu quero uma família que more na cidade de Embaré,
não,
bairro de Embaré, em Santos. Não, nada disso.
Não, isso não, até porque não há como haver uma programação definitiva nesse sentido. Porque aí nós estamos sujeitos à influência do próprio mundo onde nós vivemos. O que é programado, isso é importante dizer, são os grandes acontecimentos da nossa vida. Aqueles acontecimentos que têm uma maior importância. Então, esses pequenos acontecimentos, nós vamos morar em Santo André, em São Bernardo, esse tipo de coisa, com o passar do tempo, eles podem ser modificados naturalmente pelas forças das circunstâncias.
Certo. Sérgio, faz um comentário.
Nós já ouvimos aqui que a nossa programação é em função das nossas escolhas, em função dos nossos compromissos diante da lei de Deus. O Agnaldo citou a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. Então, muitas vezes, nós acabamos passando por situação, não porque nós escolhemos, mas porque a sabedoria divina nos dá a oportunidade de fazermos aquilo para resgatar alguns erros do passado. Agora, o importante é que tudo, a gente percebe que tudo isso é aprendizado. No fundo, não se trata de castigo, não se trata de, aquela questão do olho por olho, dente por dente. Não, você vai sofrer porque você fez sofrer. Não, o objetivo não é o sofrimento, o objetivo não é o castigo, não é a pena. O objetivo é efetivamente o aprendizado. Tudo aquilo que nós temos na nossa vida deve seguir. O grande objetivo é a gente aprender. Aprender a quê? A sermos melhores. Sermos criaturas melhores.
Até porque, né, Sérgio, não teria razão de ser você montar um plano reencarnatório se não fosse para você aprender, para você melhorar, para você evoluir, né? Queria dirigir aqui para o Hélio ou para o Aguinaldo. Uma pessoa mata porque ela é má. Ela tem índole má, comportamento mau, e ela mata alguém. Vai para a prisão, cumpre pena e se arrepende do que ela fez. Isso, o fato dela ter ficado na prisão, cumprido pena, isso paga a sua dívida ou ela vai acertar na próxima encarnação? Muito interessante essa pergunta. Veja bem, a pessoa é má, matou alguém, foi presa, né? E aí a gente pergunta, cumpriu a pena, e ela se arrependeu, inclusive. Cumpriu, pagou a dívida, não precisa mais nada, ou vai ter que acertar uma próxima reencarnação?
Eu pego um gancho no que o nosso irmão acabou de dizer. Tudo na vida é aprendizado. Deus não quer o nosso sofrimento. Aliás, o sofrimento não é criação de Deus. Nós só sofremos porque teimamos em não aprender a amar. O sofrimento na nossa vida é a consequência do nosso desamor. Então, para Deus, o que importa é o aprendizado. Não vale a lei dente por dente, olho por olho. Tanto é verdade que ele disse um dia a Maria de Magdala que somente o amor poderia cobrir a multidão dos nossos pecados. Ou seja, quando Jesus diz isso, ele nos dá a alternativa do amor. Essa criatura, especificamente nessa pergunta, tudo vai depender do que ele assimilou nesse tempo todo, se se arrependeu verdadeiramente. Porque aí nós poderíamos até fazer uma outra questão. Bom, se ele matou numa encarnação, será que ele vai reencarnar com o destino de ser assassinado? Porque se ele matou, é natural que ele seja assassinado para pagar.
Seria natural.
O natural. Né? Mas essa é a lei, dente por dente, olho por olho. Seria mais fácil a gente entender que ele reencarne com a missão de salvar vidas. Salvar aquele espírito, por exemplo, que ele tirou a vida nessa encarnação, evidentemente que ele assumiu uma responsabilidade para com ele. Então, o que é mais fácil a gente acreditar? Estamos falando por hipóteses, considerando o que nos ensina a doutrina. Bom, ele matou. E aí, o que faz? Esse espírito perdeu a vida, mas não podemos esquecer também que ninguém desencarna por acaso. Quem comete uma atitude má, eu mato uma outra pessoa. A pessoa que morreu, ela quitou um débito, também estava na sua programação reencarnatória, porque ninguém desencarna antes da hora. E quem matou, adquiriu um débito. Um levou do débito, o outro adquiriu o débito. Então é mais fácil a gente acreditar que essa pessoa que tirou a vida, uma vez arrependida, peça ao seu benfeitor espiritual, deixa eu reencarnar e esse espírito ser meu filho. Eu peço que eu tenha na minha família que eles venham ser meu filho. É lei de amor.
E dentro desse raciocínio é que a gente começa a perceber por que é que muitas vezes na nossa vida a gente se encontra com pessoas difíceis. Porque muitas vezes dentro da nossa família a gente tem aquele familiar um pouquinho mais complicado. Antes da gente pegar e simplesmente virar as costas para aquele familiar, vamos pensar, o que será que eu fiz no passado para essa criatura?
Exato.
O que será? Porque será que eu estou aproveitando essa oportunidade de me readaptar, de me reencontrar com esse meu irmão? Porque no passado nós não estamos juntos por acaso, nós estamos juntos por algum motivo. E às vezes motivos desse jeito, desse naipe, a gente não tem o conhecimento do nosso passado exatamente por causa disso. Imagina só a confusão que seja se a gente soubesse quais são os laços que nos unem.
Exatamente. Daí a sabedoria de Deus do esquecimento do que nós fomos na outra encarnação. Porque realmente isso ia criar uma série de situações constrangedoras. Eu descubro que na outra encarnação meu pai foi o meu assassino, o que meu filho me tirou a vida. Daí a sabedoria de Deus.
É, nós estamos aqui com o Semeando a Boa Nova. Hélio, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando aqui de gente, graças a Deus, que a gente não sabe do nosso passado, que a gente esqueceu, etc. E com relação a esses compromissos que a gente assumiu, existe alguma forma de nós sabermos quais foram os compromissos que cada um de nós assumiu antes de vir para cá, antes de nascer aqui? Tem alguma forma de saber que compromisso, quais foram esses compromissos?
Olha, no plano, no, bom dia a todos, né? Assim, no plano, no consciente, a gente não tem como saber, mas pelas as tendências, pelas coisas que a gente gosta, pelo tipo de vida que a gente leva, né? Pelas oportunidades em que nós nos envolvemos, dá para ter uma ideia, assim, do que quais são esses planos e o que é que Deus está esperando da nossa participação aqui na Terra. Porque antes de nós estarmos assim, acertando coisas nossas do passado, nós também fazemos parte de um grande plano. E nós somos uma peça nessa grande engrenagem, né, que é o mundo. Então, quando nós reencarnamos, nós também temos uma missão, uma tarefa para fazer essa máquina rodar. Essa máquina complexa que é a sociedade humana, né, que é o mundo como um todo, essa correlação com um dos três reinos, com o reino vegetal, com o reino animal, com o reino mineral, essa correlação holística, né, uma palavra mais moderna hoje, essa correlação holística da nossa participação aqui na Terra. A gente não vem à toa que ocupar um espaço aqui, tomar água, né, e ocupar um espaço aqui à toa, de graça, vamos dizer assim. Nós estamos vindo para cá com uma tarefa, temos que cumprir uma tarefa para os outros. Então, justamente, acho que o grande equívoco que acaba acontecendo, que nós fazemos, e é o que fala no Evangelho, que o grande mal nosso é o orgulho e o egoísmo, porque a gente sempre se volta para nós mesmos. Pensa, vai ser comigo, né? É o que tem que fazer, é para mim, é por minha causa, e assim, essas coisas assim. Mas, na verdade, o nosso maior compromisso é com os outros. Não é conosco mesmo, é com os outros. E nesse nosso compromisso com os outros, nós acabamos por cumprir nos é dada as oportunidades para que nós vivenciamos, que a palavra, acho que essa é uma palavra interessante, vivência, né? Nós vivenciamos, nós vivenciar aquilo que vai nos enriquecer e vai fazer com que nós possamos corrigir equívocos de vidas passadas.
Perfeito. O Aguinaldo, e o caso que aconteceu naquele garoto lá do Rio de Janeiro, né, que foi arrastado pelos bandidos, pelo carro, né? E ele acabou desencarnando ali naquela situação, né? Será que teria sido um resgate por ele ter feito o mesmo em outra encarnação ou numa vida passada, e ele teria sofrido nesse instante a lei da ação e reação?
Olha, nós vamos analisar a coisa por três aspectos importantes. Em primeiro lugar, nós não podemos afirmar que ele tenha feito a mesma coisa. Não podemos dizer isso. Mas sem dúvida alguma que foi um resgate, sem dúvida alguma que aquele espírito ainda na fase infantil estava liquidando algum débito, até porque se nós não acreditarmos nisso, e é um ponto que eu queria abrir um parêntese,
claro,
para fazer uma explicação, não menosprezando as pessoas que pensam diferente, mas se nós não acreditarmos na reencarnação, fica muito difícil acreditar que Deus é bom. Se nós não acreditarmos que já tivemos várias existências, meu Deus, como é que eu vou aceitar que o meu filho, aquele pai, aquela mãe que viu seu filho sendo arrastado daquela maneira, como é que eu vou acreditar que Deus é bom se aconteceu aquilo com meu filho e não aconteceu com outra criança? Porque o meu filho nasceu doente, ou nasceu morto, ou nasceu com uma doença, se o filho do meu vizinho nasceu saudável? Porque o meu filho sofre e o filho do outro não sofre? Então, como é que nós vamos acreditar num Deus bom e justo, observando essas coisas sem considerar a reencarnação? Então, sem dúvida alguma, nós não podemos afirmar que esse espírito fez isso em outra encarnação, mas ele estava resgatando. Aí alguém vai questionar assim, bom, mas esses criminosos, esses bandidos que fizeram isso, então estava na programação reencarnatória deles fazer aquilo com o menino? Para ele que pudesse resgatar o passado? Veja como é complexa a coisa. Porque se era um resgate do menino, então calculamos que também estava na programação reencarnatória dos deles, outros, dos outros, não. Exatamente, mas não estava. Não estava. Aí nós recordamos o Evangelho, quando Jesus disse assim, é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que for veículo do escândalo. Jesus acaba usando o mal para que se prevaleça a sua lei. E quem for o instrumento do escândalo responderá por isso, que é o caso daqueles homens. E
sem contar também que existem outras possibilidades, por exemplo, de que um fato como esse, onde um fato como esse faz com que as pessoas reflitam bastante, né, as autoridades, né, e ele pode ser que seja agente de uma grande mudança que venha pela frente aí do... uma grande mudança no comportamento da sociedade como um todo, e principalmente naqueles que confeccionam as leis, né? E façam uma adequação das leis às necessidades mais imediatas do plano terrestre nesse momento.
É assim comportar no plano encarnatório também da sociedade, tem que conviver com uma situação como essa, né? Nós estamos aqui no Semana de Boa Nova, nós vamos fazer uma paradinha rápida aqui, nós retornaremos em alguns instantes com a pergunta para o Aguinaldo a respeito dessa questão do determinismo, Aguinaldo. Quando a gente fala em programação reencarnatória, nós estamos querendo dizer que tudo já está traçado antes da gente vir aqui. Significa que nosso destino já está determinado. Você vai falar disso para a gente no nosso retorno.
Semeando a Boa Nova.